Depois da independência, a questão nacional falou mais alto do que a questão democrática, tanto é que nós precisamos fazer a independência como monarquia e não como república, porque a unidade territorial, a integridade territorial do país era uma coisa decisiva. Depois nós valorizamos a questão social quando fizemos a abolição, a questão democrática quando fizemos a república, e a questão nacional, eu diria, no governo Vargas. Quando nós redemocratizamos o Brasil, nós demos um peso decisivo à questão da democracia e à questão social. E acho que demos um peso muito pequeno à questão nacional. E acho que transferimos de forma equivocada a responsabilidade pela educação do eixo nacional para o eixo social. Eu acho que foi esse o grande equívoco que nós cometemos. Acho que a matriz do nosso equívoco residiu exatamente em transferir da esfera da questão nacional, do interesse nacional, a educação, para uma esfera que é apenas a do direito, que é o direito social à educação. A educação é mais do que um direito. A educação interfere na construção do país, na formação dos valores, não é apenas na preparação técnica de uma criança. E acho que nós cometemos esse erro. Demos uma força muito grande às corporações que passaram a tratar da questão de uma forma assim, como se fosse do interesse. Que são interesses legítimos, mas não são todos os interesses das corporações que governam a educação. Porque as crianças não formam uma corporação, elas não têm voz, elas não reivindicam. Né? Ou alguém faz por elas, ou elas são vítimas no fim. E o que me preocupa, senador, eu tenho irmãs que são professoras, né? É o seguinte, eu vejo os dados desse exame do PISA, esse exame internacional de avaliação das habilidades em matemática, em ciências e leitura, e eu fico estarrecido que as nossas crianças se localizem lá na 56ª, 7ª, 8ª posição. Aí eu conversava com o professor, ele disse, não, mas isso aí é porque nós universalizamos, é muita gente para aprender, a qualidade caiu. Eu digo, a China liquidou com esse argumento. A China ocupa os 4 primeiros lugares. A China, Hong Kong, ocupa o primeiro. A China, Taiwan, a China, Xangai, a China... E nós estamos numa posição muito, muito difícil. Não creio que o município seja a esfera da federação detentora da capacidade de perceber a educação como elemento da construção do país, como elemento central da questão nacional. Eu acho que não é o município. Né? Eu acho que a responsabilidade de acompanhar, ou seja, o estudante, o professor, a mãe do menino, o vizinho, o comerciante, o líder sindical, o padre da paróquia, todos eles devem ter consciência seguinte, não, essa educação é uma coisa de interesse nacional, não é o prefeito. O prefeito também, mas o prefeito aqui numa esfera depois da presidência da República. Eu creio que assim nós poderíamos reverter, porque eu fico pensando no futuro, como é que um país que tem as suas crianças tirando o 56º, 7º, 8º lugar em leitura, ciências e matemática, pode daqui a 20, 30 anos ter bons cientistas, bons pesquisadores. Se a base lá no interior de Alagoas, quando a gente tinha dificuldade no ginásio, ou depois na própria universidade, o comentário era o seguinte, quem mandou não fazer um primário bem feito? O primário bem feito era a chave de tudo. Tá certo? O menino que saísse do primário com as 4 operações, sabendo ler, escrever, interpretar um texto, o pessoal dizia escrever uma carta e ler outra. que os parentes iam para São Paulo, então o menino tinha que saber ler a carta dos parentes e saber escrever uma para o pai e para a mãe ou para os tios para mandar para lá. Pois bem, então eu acho que a questão da educação, nós precisamos de um, eu sei do que é o tema da preocupação central de Vossa Excelência, e eu partilho que sem isso nós nos perderemos. Como o governo federal pode ajudar? Eu acho que como o governo federal pode ajudar, além dos recursos, é valorizando politicamente, valorizando socialmente a agenda da educação. Mudando de patamar e de status da questão social, ou seja, não apenas como um direito, da questão das corporações para a centralidade da questão nacional. Quanto ao BNDES, eu lembro que no começo do governo do presidente Lula, o presidente do BNDES era o nosso amigo comum, Lessa, Carlos Lessa. Nós tínhamos uma carteira de 60 bilhões de reais e não tínhamos projeto nem para 10% disso. O dinheiro ficava lá parado sem projetos. Então, nós conseguimos, pelo menos, reverter essa situação. O BNDES procurou caminhos para se converter num banco também de fomento, de formação de grandes empresas, esse debate que está por aí. Mas o BNDES também passou a destinar uma parte de recursos importantes para a inovação. Nós temos trabalhado junto com o BNDES, e acho até que a própria FINEP poderia se transformar numa agência financeira com status de banco para ter outras fontes de recursos para financiar a inovação, né? Mas acho que o BNDES cumpre um papel importante. As universidades também, eu acho que essa desconfiança existe. Eu frequentei a universidade e tínhamos, de fato, esse preconceito. Achávamos que os interesses privados queriam tomar de assalto, queriam deformar, queriam quase como se fosse uma violação da pureza sagrada dos pesquisadores universitários à presença do setor privado. Eu acho que isso também era um resultado de uma incompreensão, de não conceber esse setor privado da nossa economia como parte do interesse nacional. Por quê? Em primeiro lugar, porque o governo é sócio desse interesse. Tudo aquilo que as empresas pagam de tributos transforma o governo em sócio delas. E um sócio muito confortável, porque não entra com um risco direto. Eu acho que isso, e essas empresas com seus tributos, ajudam, inclusive, a sustentar de recursos as próprias universidades. Essas empresas dão emprego, essas empresas podem inovar. Então, eu creio que a parceria das empresas com as universidades, ela é importante e constitui matéria de interesse nacional. Nós temos procurado fazer um esforço com essas outras instituições, o ITA, Fiocruz, né? Aliás, o ITA, fundado sob inspiração de uma grande instituição norte-americana, o MIT, no começo dos anos 60, correu risco de ser extinta. O professor Armando, que é nosso secretário, que deu aula no ITA, conta que o brigadeiro Eduardo Gomes era um homem brilhante, um grande brasileiro, mas em algumas coisas muito equivocado, né? Ele achou que a rubrica do ITA pesava muito no orçamento do Ministério da Aeronáutica e cogitou distinguir que era uma despesa a fundo perdido. Claro que houve lá uma disputa, o ITA sobreviveu, contribuiu para formar esse parque aeronáutico que nós temos, e hoje, um ano de exportações da Embraer paga 100 anos de orçamento do ITA. E isso dá mais ou menos uma razão do que é investir em conhecimento. Esse centro de biotecnologia, senador Omar Aziz, já recebe os nossos cuidados. Ele foi vinculado ao Ministério, ao MIDIC, da Indústria e Comércio. Eu soube que o ministro Armando Monteiro convidou um grande pesquisador, que já foi inclusive secretário executivo do Ministério da Ciência e Tecnologia, para encarregá-lo de dar um arcabouço, não apenas jurídico, mas de conteúdo, e vai contar com todo o apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. A cidade digital já merece também a nossa atenção, já coloquei à disposição do governo do Distrito Federal os meios ao alcance do Ministério para promover e dinamizar a cidade digital aqui no Distrito Federal. A matriz energética é uma preocupação importante da nossa parte. Está aqui o nosso secretário, Jailson, que tem como um tema importante a questão da água, da energia, da agricultura. Nós vamos promover um grande esforço, né, para que o Brasil possa dispor de recursos para diversificar a sua matriz energética, em todos esses campos nos quais Vossa Excelência citou a sua intervenção. E queria sugerir também à própria comissão, se assim achar por bem, de convidar os nossos secretários também, para que cada um, senador Petecão, fale sobre a sua área, o CNPq, a FINEP, a Secretaria de Projetos, a de Inovação, a de Informática. Todos os nossos secretários estão à disposição das senhoras senadoras e dos senhores senadores. A empresa de pesquisa na área de energia, ela está vinculada ao Ministério das Minas e Energia. Eu não tenho aqui um inventário das coisas que temos feito juntos, mas posso verificar e transmitir a Vossa Excelência.
Obrigado, ministro. Eu passo a palavra à senadora.
Senador.
Vanessa.
Senador.
Pela ordem.
Pela ordem. Eu queria agradecer ao ministro Alto. E eu vou ter que dar uma chegada na Caia rapidinho. E queria fazer um convite a ele e a todas as excelências aqui. Amanhã a gente vai estar lançando, 9h30, a Frente Parlamentar da Infraestrutura, unindo senadores e deputados no Salão Nobre desta Casa. Quem puder dar a honra do comparecimento, e especialmente já mandei por escrito lá para o Ministério, mas se Vossa Excelência puder me dar esse prazer de estar aqui conosco, 9h30, vai ser no Salão Nobre desta Casa. Muito obrigado, senador. Eu vou dar uma chegada na CAI e estou voltando rapidinho, tá bom?
Eu aproveito para dizer aos senadores e senadoras que eu gostaria que ao final, depois da fala do ministro, fiquem aqui para que possamos eleger o senador Hélio José, o vice-presidente dessa comissão. Mas vai ser no final. Senadora Vanessa, que nos dá a honra de estar aqui sem ser membro efetivo da comissão, mas sinta-se como tal.
Muito obrigada. Obrigada mesmo, presidente. E quem sabe se Vossa Excelência fizer um apelo, como fez ao senador Omar, eu venha para cá também.
Está repetido já.
imagina. Sempre muito bom participar da Comissão de Educação quando Vossa Excelência lá presidia, e sei do empenho que Vossa Excelência, com que Vossa Excelência desempenha essa atribuição, de forma que o Senado possa, ministro Aldo, dar a sua colaboração. Então, eu quero, cumprimentando todos os meus colegas, cumprimentar o ministro Aldo Rebelo e dizer que, para mim, é um pouco difícil falar, porque ambos somos de um mesmo partido, mas dizer, e penso nunca ser demais, que para a gente do PCdoB, ter alguém em nossas fileiras como o companheiro Aldo é muito importante. Um companheiro que já presidiu a Câmara, um companheiro que, no momento talvez mais importante da vida atlética do Brasil, posso assim dizer, no momento da realização da Copa do Mundo, lá esteve à frente e desempenhando um excelente trabalho, um trabalho que foi objeto de elogios no Brasil e no mundo inteiro. E dizer, presidente Cristóvão, que o ministro Aldo não é daquelas pessoas que foge da polêmica e tampouco que muda de posição ou apenas expressa posições de acordo com o pensamento da maioria. E eu digo isso porque, na área do esporte, principalmente, quando o meu estado do Amazonas era muito criticado por ter sido escolhido como uma das sedes da Copa do Mundo, que, aliás, ministro Aldo, agora foi escolhido também como uma das subsedes para os Jogos Olímpicos, na área do futebol, sob as mesmas críticas, tivemos na pessoa do então ministro dos Esportes, Aldo Rebelo, como um grande defensor. Porque assim é, um grande patriota, um alagoano que viveu grande parte da sua vida em São Paulo e, por isso, tem essa visão do que é a nação como um todo e das necessidades que tem a nação. Mas eu, pulando aqui os elogios, as observações, eu penso, ministro Aldo, e quero primeiro retomar a questão que já foi posta aqui pelo senador Omar. Como Vossa Excelência ouviu, nós da Amazônia, não digo só do Amazonas, porque vivemos de perto o problema, mas da Amazônia nós temos uma grande preocupação. Aqui estamos eu e o senador Flech, senador Petecão da região amazônica, está aqui o nosso querido Aníbal, que também representou já nessa casa o estado do Acre. Mas a gente fala muito que o Brasil tem, além do seu povo, da sua gente, do seu território, a maior riqueza do planeta. Nós somos o sétimo na economia, somos importantes em muitos aspectos. Mas na questão da biodiversidade, nós somos o primeiro. Não há nenhum outro país que tenha tamanha riqueza natural como tem o nosso país, como tem a nossa nação. E concentrado em grande parte na região amazônica. E nós temos um único centro, fora o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, o INPA, o Museu Geude, outros institutos, nós temos um único voltado para a biotecnologia, que é o CBA, que foi construído com um esforço, e aí eu quero fazer justiça, muito individual do Ministério da Indústria e Comércio, através da Superintendência da Zona Franca, SUFRAMA. Mas o CBA está lá até hoje como um problema ainda não resolvido. Algo que deveria ser uma solução para o Brasil virou um problema. Esse instituto vem da época do presidente Fernando Henrique, que criou uma OS para cuidar do instituto. Entretanto, a OS já nasceu fazendo um monte de bobagem, um monte de besteira, assinando contratos com empresas estrangeiras da área de medicamentos para só mandar amostras. Não, isso não é um instituto de pesquisa, isso é um correio que manda amostra para fora, para lá fora ser pesquisado. O fato é que o próprio presidente Fernando Henrique teve que abortar a ideia daquela OS, e até hoje nós não tivemos uma substituição. Eu não creio, ministro, só me perdoe, eu não creio que a saída que o MDIC está dando seja a saída que nós precisamos. Eu não creio. Eu entendo da posição de Vossa Excelência, o Ministério de Ciência e Tecnologia não tem nada a ver. É um instituto vinculado à indústria e comércio. Mas, na minha opinião, o que nós precisamos é criar um grupo de trabalho com prazo muito definido para chegar a um bom termo. E um prazo que, na minha opinião, não deva passar dos 90 dias. Porque, aparentemente, é isso. O modelo jurídico não falta. Já está pronto lá. O que falta é o problema. Onde vai ficar? Onde vai ficar o CBA? É correto que fique na indústria e comércio? Nós não vimos falar da Embrapa? Não comemoramos o nascimento da Embrapa? O que é Embrapa? Senador Cristóvão, Vossa Excelência pode nos ajudar muito nesse debate e na busca desta solução. A Embrapa é empresa vinculada à indústria. Não seria correto um centro de biotecnologia que nós pretendemos seja um centro de pesquisa aplicada estar vinculado à Embrapa? Não há dúvida nenhuma. O MCT já teve um período que foi o maior investidor do centro. Hoje não é mais. Hoje o centro se mantém de forma capenga, com recursos repassados pelo Ministério de Indústria e Comércio e pela FAPEAM, que é o Fundo de Desenvolvimento da Pesquisa do Estado do Amazonas. E os pesquisadores lá não são pesquisadores, eles são, como é que chama? Aquele que faz estagiários. Eles têm bolsa. Então, a que termo chegaremos? Então, eu estou falando isso porque sei, tenho a plena consciência que não é assunto que diga, no momento, diretamente respeito ao Ministério de Ciência e Tecnologia, mas do ponto de vista estratégico, sim.